CCJ rejeita a proposta de emenda à Constituição que previa redução da maioridade penal para 16 anos.
Jarbas Vasconcelos condena a omissão do governo e do Mercosul em relação à violência na Venezuela.
Inácio Arruda quer estender até 2019 política de valorização do salário mínimo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após 3 horas de discussão, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou por 11 votos a 8 a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal.
O tema é polêmico e não tem consenso entre parlamentares e o governo. Os detalhes com o repórter Jorge Cardim.
A proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, abria a possibilidade de punição dos maiores de 16 anos em casos de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos, ou para casos de reincidência em lesão corporal ou roubo qualificado. O texto previa uma série de condições para que o jovem fosse julgado como um adulto, entre elas a autorização de um promotor e de um juiz especializados na vara da infância e adolescência, que levariam em conta laudos psiquiátricos, indicando que o menor tinha consciência do ato praticado. Para Aloysio Nunes Ferreira, a proposta era equilibrada para enfrentar a criminalidade juvenil.
Aqueles que cometem crimes hediondos, crimes bárbaros, são sempre necessariamente considerados incapazes de compreender o caráter do seu ato. Esse tipo de resposta é que nós queremos dar a um problema grave? Não, não é.
No entanto, o assunto é polêmico e não tem consenso entre os parlamentares, no governo e na sociedade. Alguns senadores argumentaram que a iniciativa não resolveria o problema da violência e defenderam mais investimentos em educação, por exemplo. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, se manifestou contra a proposta de emenda à Constituição, mas admitiu mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A melhor forma de fazermos um debate que realmente tenha efetividade e que resguarde capacidade de cada um, de cada jovem e adolescente, de entender o fato delituoso, seria no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo uma discussão sobre a aplicação da pena.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea da Constituição e não poderia ser alterada.
Está claro, os limites do menor infrator já está claro na lei específica para isso, e numa lei que é tida como das mais avançadas em relação à criança e adolescente do mundo. O Estado brasileiro já tem uma lei, basta que o Estado brasileiro a cumpra. E isso é o que não tem ocorrido.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, também é favorável à redução da maioridade penal nos casos em que menores praticam atos infracionais que seriam classificados como crime hediondo se fossem cometidos por um adulto.
Só que a proposta dele prevê que a punição dos eventuais condenados seja cumprida em centros de ressocialização que formam atletas de alto rendimento.
O drama, o sofrimento desse país é a segurança pública. Esse é o único país do mundo que um homem travestido de criança, um homem de 17, 18, de 15, de 14, estupra, mata, sequestra e quando a polícia põe a mão, ele diz: tira a mão de mim, que eu sou menor e eu conheço meu direito. Direito é uma ova!
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que amplia a participação de idosos na formulação de políticas públicas para atendimento de pessoas com mais de 60 anos.
A proposta também recomenda prioridade à troca de experiências com outros países para aperfeiçoar essas políticas.
Estima-se que em 2020, 30 milhões de brasileiros serão classificados como idosos, número que representa 13% da população.
Diante disso, a proposta prevê a elaboração de ações de longo prazo voltadas para os idosos e o melhor preparo de profissionais para o atendimento deles.
O relator da proposta, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, elogiou a iniciativa, que agora segue para análise da Comissão de Direitos Humanos.
De fato, as expectativas de crescimento da população idosa que o autor leva em conta estão corretas e sua abordagem do problema traz a marca do longo prazo, ao voltar-se para a produção de conhecimentos e para a formação dos profissionais que trabalham com os idosos.
E a sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais foi adiada. Com isso, a votação do veto total, a lei que define critérios para criação, fusão e emancipação de municípios, deve ficar para março.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, criticou a postura do governo brasileiro e do Mercosul em relação aos protestos na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro.
Após lembrar que pelo menos 5 pessoas já morreram nessas manifestações, o senador reclamou que o governo é omisso em relação à repressão violenta de Maduro aos opositores, especialmente após a prisão de um dos líderes, Leopoldo López.
Segundo Jarbas Vasconcelos, o Mercosul preferiu tratar as manifestações como ações criminosas de grupos que querem disseminar a intolerância e o ódio na Venezuela, em vez de condenar a violência e pedir ao governo venezuelano respeito ao direito de protestar.
O Brasil, por sua dimensão, por sua força política e econômica, não pode ser omisso quanto ao que acontece na América Latina, em especial na América do Sul. É nesse cenário de degradação ampla e generalizada que o governo do Brasil tem de se pronunciar com altivez, com dignidade, sem interferir na soberania política da Venezuela, mas sem aceitar abusos contra as liberdades civis, aos direitos humanos e aos princípios democráticos.
O líder do PT, senador Humberto Costa, comemorou a notícia de conclusão de 82% das obras da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento.
Isso, na opinião dele, demonstra a capacidade gerencial da presidente e o empenho de sua equipe em cumprir metas e cronogramas estabelecidos.
O senador criticou os que insistem em desacreditar o governo e destacou os investimentos em ferrovias, rodovias, portos brasileiros e nas áreas de mobilidade urbana e de energia.
Só tenho aqui a registrar a minha satisfação pelo ritmo absolutamente acelerado das obras do PAC 2 rumo ao seu cumprimento total. Isso demonstra a força e a inteligência para lidar com adversidades econômicas que tem o governo da presidenta Dilma e a sua inarredável determinação de fazer melhor a vida de todos os brasileiros.
O senador Paulo Bauer, do PSDB, afirmou que o cancelamento da licitação da duplicação do lote 1 da BR-280 entre São Francisco do Sul e o entroncamento da BR-101 é mais um exemplo do descaso do governo federal com Santa Catarina.
Após reclamar que nesse trecho há constantes engarrafamentos e acidentes fatais, o senador contou que a duplicação da rodovia foi licitada pela primeira vez em 2002, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, só que não foi realizada pelo governo Lula.
Paulo Bauer contou que em 2007 a duplicação do trecho 1 da BR-280 foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, mas até hoje não saiu do papel. E o pior, agora a obra voltou à estaca zero.
Mais uma vez, o governo federal debocha de nós. Como é possível, depois de mais de 10 anos de espera, depois de a concorrência finalmente ser realizada, depois de a presidente da República, diante do governo do Estado, assinar 2 horas de serviço, como pode o DENIT simplesmente cancelar a licitação? Devemos esperar mais 6 meses? Quem sabe 1 ano?
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, apresentou o projeto que estende a atual política de aumentos reais do salário mínimo até 2019.
Pela lei em vigor, a política vale somente até o ano que vem. Mas o senador considera importante mantê-la por mais tempo em virtude dos benefícios sociais e econômicos que ela trouxe para o país e para os trabalhadores.
Inácio Arruda discorda de quem afirma que aumento real do salário prejudica a economia e tem impacto negativo nas contas públicas.
Esse impacto é positivo, não é negativo, porque 90% dos aposentados ganham o salário mínimo. Se você tem aumento real, você tem uma valorização real das aposentadorias. E essa valorização vai para onde? Principalmente para o consumo, principalmente para alimentos. Nós pensamos em dar continuidade a essa política, mantendo a valorização do salário mínimo.
E o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, destacou a campanha da Fraternidade de 2014, liderada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB.
Com o tema Fraternidade e Tráfico Humano, a campanha busca identificar as práticas desse tipo de crime em suas várias formas e denunciá-las como violação da dignidade e da liberdade, disse Eduardo Amorim.
Este ano, a campanha completa 50 anos na sua trajetória nacional, com objetivos indiscutivelmente nobres, incluindo a comunhão com outras igrejas cristãs.
Jornal do Senado. Apresentação, Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.